Salve, salve, galera! Está começando mais um TrinityCast. Eu sou o Fernandes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa semanal que se chama TrinityCast Cartola.
Não.
E hoje eu estou aqui com a presença do meu sócio querido novamente, Albuquerque.
Fala aí, galera. Aqui é o Albuquerque, hoje sem piadinha na intro porque eu tô doente.
E também temos a presença dele, que já virou figura presente aqui no nosso podcast, que é o Ferreira.
Fala aí, rapaziada, aqui de BH. Prazer estar sempre com você.
E hoje, até que fim, a gente conseguiu trazer o Caio Loyola do Papo 12 para participar, gente. Até que fim. Diga lá, Caio.
Qual é, rapaziada? Sejam bem-vindos aí para mais um podcast. Vamos que vamos, Gabriel. Vamos que vamos, galera da mesa. Boa noite para todo mundo.
E vamos lá, galera, vamos começar falando dessa última rodada, dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos começar a falar logo do Flusão, né, cara? Do Tricolor, que meteu uma goleada no Cruzeiro, no Maracanã.
Graças a Deus.
Essa goleada que era pra ter... deveria ter acontecido no jogo contra o... da Copa do Brasil, da Sul-Americana, né, no caso. Mas não aconteceu, né? Mas antes tarde do que nunca, né? E o Fluminense jogou muito bem, cara. Jogou muito bem essa última partida. E eu acho que a melhor pessoa pra poder também comentar sobre isso vai ser o Caio, porque o Caio ele estava lá no Maracanã nesse jogo.
Estive presente.
Ele estava presente lá no Maracanã. E você vai poder confirmar o que a gente vai dizer, né? Que também a gente que viu de casa, a gente viu o Cruzeiro vindo mal nesse Campeonato Brasileiro e também não jogando muito bem novamente. E o Fluminense, cara, no primeiro tempo... Foi até um primeiro tempo meio morno, não foi, Caio, no caso?
O primeiro tempo foi meio cansado mesmo dos dois times, mas o Fluminense tem aquele esquema de tocar bola, de tentar propor o jogo, entendeu?
E logo no finalzinho do primeiro tempo, o Nino fez 1-0, terminou o primeiro tempo assim, o Cruzeiro não conseguiu arriscar muito, né?
Mas... Cara, o Cruzeiro, eu não sei o que tá acontecendo com o Cruzeiro, não tá conseguindo jogar, cara.
Não, o Mano consegue. Não tá conseguindo mais montar o jogo. Não tô entendendo, na verdade. Tipo assim, o Cruzeiro, ele tá muito apático, cara, é uma coisa que... Pelo menos do time que tem, assim, olhando as peças individuais, não se espera.
É, uma coisa muito estranha que tá acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma campanha sensacional na Libertadores, uma das melhores campanhas, e do nada...
Vamos combinar também que o grupo do Cruzeiro também na Libertadores era bem fraquinho. A gente tá meio que...
Sim, mas bem
superestimando, né, o Cruzeiro.
Mas, de qualquer forma, até no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi um bom time, cara. Jogou bem, futebol do... E é o mesmo,
não,
é um
sim,
elenco,
claro,
conhecido, né, cara? Os jogadores são praticamente os mesmos. Ainda teve a chegada do Rodriguinho, agora pra poder aumentar mais ainda... Pra poder acrescentar na equipe, né? Mas o Cruzeiro não tá sendo o Cruzeiro que a gente esperava no Brasileiro. E logo no segundo tempo, com 20 segundos, né, de jogo, nem deu tempo de virar o cronômetro. O Luciano fez 2-0 e depois de uma bobeira também lá na... A saída de bola lá do Fluminense, que o Fluminense costuma sair no toque de bola, né? O Ganso foi tocar a bola pro zagueiro e disso aí acabou dando ruim e o Robinho aproveitou pra fazer o gol, né? Diminuiu. Mas a gente já pensou que o Cruzeiro ia vir pra cima e não foi o que aconteceu, né? Quer dizer o que aconteceu, Caio?
Não, o Fluminense do Diniz, ele pode estar perdendo o jogo igual contra o Grêmio de 3-0, ele vai propor o jogo de qualquer jeito, ele vai continuar jogando.
E é um futebol é um futebol que a gente gosta de ver. Era até uma parada que o Ferreira estava comentando aqui, né, Ferreira? Quer fazer a tua pergunta até para deixar o público responder depois?
Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário. Eu acho.
Diga
que
lá.
A grande dificuldade do Cruzeiro, não sei, mas eu acho que isso pode um pouco do estilo do Mano Menezes. Porque a gente conhece o Cruzeiro, um Cruzeiro muito reativo. Um Cruzeiro que era muito atacado e não era muito atacado, mas quando era atacado, jogava em contra-ataques com jogadores de velocidade. Não costumava jogar com a bola. E esse ano o Mano decidiu mudar esse estilo. Ele mesmo falou que queria colocar um futebol um pouco mais com posse de bola, propondo mais o jogo, tendo em vista a qualidade dos jogadores que tinha no seu elenco.
E não tá conseguindo, né?
E não tá conseguindo.
Exatamente.
Mas a pergunta que eu queria fazer, eu até comentei com o Fernandes antes, é se a galera, tanto aqui no podcast como os ouvintes, se eles preferem o futebol moderno de Fernando Diniz, de Jorge Sampaoli, de Thiago Nunes, que é um futebol mais toque de bola, com bastante posse, buscando muito gol, ou esse futebol reativo, que é o futebol do Felipão, que é o futebol do Carilli, que é o futebol do Abel Braga.
É, como eu falei, cara, eu sou muito a favor do futebol de toque de bola, que é o futebol do Pep Guardiola, também, que é o futebol do Flamengo. Do Flamengo lá da época do Zico, do Nunes, do Andrade. Era esse tipo de futebol. No entanto, eu lembro de uma entrevista do próprio Guardiola, na época, depois daquele jogo do Barcelona ter ganho de 4-1 do Santos no final do Mundial de Clubes, que ele disse que ele se inspirava muito no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro naquela época, que era do toque de bola, veio de uma base do Flamengo, que levou para a seleção brasileira, né? E o Flamengo até hoje ainda mantém essa posse de bola, mas o Abel vem tentando, às vezes, fazer umas coisas muito nada a ver, de cruzamento, de só lançamento, que, cara, eu não gosto desse tipo de futebol.
É o estilo. Abel é fraco e retranqueiro.
Muito, total.
É o estilo do Abel, né? Ele sempre foi assim, todo time que ele treinou, ele era um futebol muito reativo, é um futebol que se trancava muito e saía rápido em contra-ataque. Ele já falou que quer fazer isso com o Flamengo, falou numa entrevista coletiva. Eu acho um absurdo.
Eu acho um absurdo também.
O material que tem mão.
Sim, cara.
Tem jogadores.
O time tem a... Vamos deixar pra falar desse Flamengo daqui a pouquinho. Já é o próximo jogo que a gente já vai falar. Vou só finalizar aqui o Fluminense, que também teve o João Pedro meteu um golaço, né? Depois de ter acabado de entrar no jogo, ele aos 35, ele fez o terceiro gol. E no final do jogo, mais ou menos, né? Foi mais ou menos com um minuto, Caio. Tu se lembra?
Foi, acho que aos 43, por aí.
Meteu um golaço, né? Ainda fez um...
Não, então, o terceiro gol do Fluminense foi construído pelo Marcos Paulo, que é da base também, que joga junto com o João Pedro.
E menino
cruzou pro João Pedro. Cruzou pro João Pedro se antecipou, o Dedé gol do Fluminense.
Sim.
E o quarto foi um golaço.
Golaço.
Com assistência do Marcos Paulo também, pro João Pedro. Mas... que ele driblou todo mundo na área e bateu pro gol.
Um golaço.
Moleque é bola.
Um golaço. Depois de um chapéu ali, né, também, não pode esquecer disso.
Foi.
Deu uma linda
jogada. Uma pena ele ter sido vendido por 40 milhões de reais pro Watford, né?
Só isso, né, cara? É uma pena. É complicado, era questão de... Mas aquela coisa, né, do Fluminense, questão financeira. Mas isso deixa pra um outro podcast pra gente falar sobre isso. Vamos falar agora aqui também que a gente tava falando do Flamengo. Que o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro lá no Independência. Começou jogando bem o Flamengo. O Flamengo começou jogando bem. Propondo o jogo. Toque de bola, que é o toque de bola que a gente tava falando aqui. Que é coisa que o Abel tá querendo tirar. E o Everton Ribeiro destruindo, né, de se movimentando pra lá e pra cá, mas também errou muita coisa no jogo. Porém, o Flamengo não conseguiu sair na frente, e o gol do Xará, cara, do Xará não, desculpa, do Casares, que golaço, cara, que golaço.
Que golaço.
Os dois, né, tanto do Xará como do Casares.
Sim, mas o golaço do Xará, ele deixou o Léo Duarte na saudade, e uma bobeira ali também na saída de bola do Rodrigo Caio, né, e a gente tava defendendo muito. Apesar de tudo, ele fez um grande jogo, o Rodrigo Caio, mais um jogo. Mas o Rodrigo Caio do Flamengo é totalmente diferente daquele Rodrigo Caio de São Paulo, né?
É.
E... fala.
Não, que eu queria aproveitar, só já que a gente tá falando do Flamengo, pra fazer um adendo aqui. Que o Ferreira perguntou sobre o que a gente acha de jogar esse jogo com mais posse de bola, ou então trabalhar com um time mais reativo. E eu acho que o Flamengo é um bom exemplo do que... eu gostaria de dizer como resposta que tem que jogar o futebol que se encaixa com o time. Por que eu tô falando isso? No caso do Flamengo, tem essa questão da equipe alternativa que o Flamengo tá usando e tal, e é uma equipe que se encaixa muito melhor com o jogo reativo do que a equipe principal do Flamengo, entendeu?
Sim.
Uma equipe que, quando eu vi jogar naquele jogo contra o Santos e tudo mais, saiu com um contra-ataque muito rápido, muito veloz. Então, tipo assim, pra aquele tipo de time, funcionou, mas pra equipe principal do Flamengo, não funciona. Então,
não pode, né?
Então eu acho que é meio que isso, entendeu? Acho que as equipes têm que jogar o que tem de acordo com cada equipe.
Tem que utilizar o material humano que o treinador tem ali na hora. E o material humano que o Abel tem do time titular é um time que tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, tem o Diego que está sendo reserva atualmente. Mas é um time, o próprio Cuejá, que ele também tem uma boa saída de bola, o Rodrigo Caio. E o time quer tentar ficar jogando no cruzamento, de lançamento. Não pode, né, cara? Não tem como ser assim. E depois desse gol, logo em seguida, o Bruno Henrique, que tá numa fase sensacional, né? Meteu logo o gol de empate, empatou o jogo. E no final do primeiro tempo, o Elias foi expulso, né? Que foi uma expulsão justa, que uma entrada absurda do Elias, que poderia ter quebrado até a perna do René ali, ou feito... causa qualquer problema grave ali com numa entrada. Vocês acharam justa também a expulsão?
Achei correto. Achei que o Elias realmente entrou de forma forma bem, bem, bem prudente.
Pode não ter tido maldade, né, mas...
Às vezes ele nem entrou pra machucar. Mas assim, um jogador profissional, experiente, com mais de 30 anos como ele, tem que ter a consciência de que não se entra dessa forma.
Ainda mais no meio campo, né?
É, no meio campo.
Foi correta, a expulsão correta.
Foi sim, até...
Ainda mais no meio campo.
Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, que esse exemplo do Flamengo... O exemplo é perfeito falar sobre esse Flamengo, porque você falou sobre o Flamengo de 82, né? O Flamengo que jogava com posse de bola. E assim, sim. Depois daquele time de 82...
No campeão mundial, pô. Campeão mundial também.
Eu não lembro de outro time tão bom do Flamengo como esse, de hoje.
Não teve.
E assim, é um absurdo um treinador querer...
Mudar.
Querer mudar esse estilo de jogo com esse time. Se ele tivesse em um time... um elenco um pouco mais limitado, seria aceitável, porque assim, jogadores que dependem mais do físico, jogadores que não têm qualidade para realizar um drible, para fazer uma jogada mais complicada, mas não, ele tem, ao meu ver, o ataque mais estrelado do Brasil é o do Flamengo, apesar de que tem muitos bons jogadores, mas do Flamengo, ao meu ver, é incomparável.
É, mas... o Flamengo tem um elenco muito bom no time principal, né? O Palmeiras ele tem um elenco muito bom no geral.
E eu acho equilibrado, do Palmeiras. Mas eu acho que o problema tá assim, e também o problema, cara, tá em quem contratou, né? Porque assim, o Abel é isso. O Abel nunca mentiu sobre o que ele ia fazer. Eu acho que a diretoria
exatamente
é o que ele vai apresentar.
Eu ia falar justamente isso sobre o Abel, porque se cara, ele não é o cara que tem o perfil do Flamengo, então o erro tá na contratação. É, com todo respeito ao trabalho dele, mas ele não faz o perfil do time, isso é algo meio óbvio.
Não faz. E o perfil do Flamengo sempre foi esse de toque de bola. Até quando o elenco era ruim, cara. A gente teve várias épocas de elenco ruim no Flamengo. O Flamengo passou por muitos momentos de elenco ruim. E
cara, e sobre elenco...
Véio. Diga.
E sobre elenco, eu tava falando com na entrevista que eu fiz com o Zico, que ele... Eu perguntei pra ele, falei, Zico, o que tá acontecendo com o Flamengo? Que vocês têm, tipo, um elenco muito forte sempre. Aí ele me interrompeu na hora da pergunta, ele falou assim, calma aí. O Flamengo não tem elenco. O Flamengo tem um time principal muito forte. O Flamengo tá tentando ter elenco agora, mas ele não tem um elenco mega estrela tipo Palmeiras.
Continuando aqui, o Flamengo voltou no segundo tempo com um a mais. E aí esperava que o Flamengo ia chegar pra ir pra frente, né? Pra poder, pô, jogar. Do jeito que tava jogando no primeiro tempo, a gente esperava o Flamengo metendo mais gols, né? No segundo, porque com o time completo do Atlético Mineiro, o Flamengo tava até dominando o jogo. Imagino com a mais. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque logo no início do jogo, no segundo tempo, o Xará foi inventar um golaço. Outra falha também de lateral. E o Abel pirou. Surtou ali depois, que eu achei totalmente bizarro o que ele fez.
Com 27 atacantes.
Botou o time todo de atacante. Tirou todos os armadores do jogo e botou só atacante. Botou o Lincoln, botou o Berrio, botou o Vitinho. Tava com o Gabigol. E não adiantou nada. Quem ia botar a bola pra frente? Ninguém. E acabou o jogo assim, 2-1 o Atlético Mineiro. E acabou tendo no dia seguinte não, foi mais ou menos hoje, no dia da que a gente tá fazendo a gravação, que era segunda-feira. Vocês estão recebendo esse podcast geralmente às terça-feira. Se não tiver tido nenhum atraso, né? Terça-feira à noite a gente posta. Hoje, segunda-feira, teve protestos, né? O Flamengo lá na Gávea. E eu acho também no Ninho, não sei, eu acho que foi só na Gávea ou foi no Ninho também?
Bom, foi nos dois.
Foram os dois, né? Então, que picharam os muros, botaram... criticando a Florida Cup, chamando de Copa Mickey, por causa daquela nota ridícula que o Flamengo emitiu depois da pressão que tava tendo o Abel Braga, que a torcida tava impondo sobre o Abel.
Não, aquela nota lá, aquilo ali é um absurdo. O Flamengo fazer aquilo ali é sacanagem. Falar, não, nós já vencemos a Florida Cup.
Como se a Florida Cup fosse alguma coisa importante.
É, tipo, o Carioca... Faltou falar da Taça Rio ou foi Taça Guanabara, não lembro.
Da Taça Guanabara.
Que absurdo. Aquilo ali, pra mim, é a maior zoação aquilo ali.
É pedir pra ser zoação.
Do que o cheirinho, aquilo ali.
Foi ridículo, aquilo foi ridículo, entendeu? E depois disso, desse protesto, aí como uma cortina de fumaça, o Flamengo foi lá e anunciou a nova contratação, né? E, na verdade, o Flamengo não anunciou. O Globo Esporte anunciou a nova contratação do Flamengo, que é o Rafinha, o lateral. Porém, o Mauro César, que é o comentarista do ESPN, também disse hoje que não tem nada certo ainda, entendeu? Então pode ser que a gente tenha até uma barrigada aí do Globo Esporte. Vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos dias, que o Globo Esporte anunciou como o Flamengo já tivesse oficializaram a contratação, né? Como 2 anos de contrato com o Rafinha. Mas o Flamengo em si ainda tá na dele, ainda não anunciou.
Complicado.
E vamos falar agora então do próximo jogo, que é o Palmeiras e Santos. E já que a gente comentou sobre o Palmeiras aqui também nos últimos 2 jogos que a gente tava falando, o Palmeiras mostrou que vai vir pra ser campeão mais uma vez, né? Tá disputando o título. É o líder sozinho, isolado no Campeonato Brasileiro, com 13
pontos. Cara, uma curiosidade do Palmeiras. O Palmeiras só tomou 8 gols na temporada inteira.
Pra você ver. É um time muito bem treinado, né, cara? Que tá com o mesmo treinador há muito tempo. E mostrou isso numa goleada do Santos, cara. Num rival, 4-0, no time do São Paulo, que até pouco tempo tinha um dos futebol mais bonitos do brasileiro, né? Que o pessoal tava dizendo, que o Santos estava atropelando também. E o Palmeiras foi lá e mostrou que não tá nem aí pra isso, né? Meteu 4-0. E foi um jogo marcado também pelo lindo mosaico da torcida do Palmeiras.
Deus me livre.
Eu tentei enxergar um pouco, pensei que era meu óculos, mas... se não, a repórter não dissesse ali que tava escrito, que era a sigla do Palmeiras, eu não ia saber o que que era.
Vou colocar os números aqui, que eu acho que o pessoal não deve ter visto. Mas a posse de bola no jogo foi 67-33 para o Santos. E os passes, o Santos trocou mais do que o dobro de passes do Palmeiras.
E o jogo foi 4-0.
E o jogo foi 4-0.
Para o Palmeiras, então assim, acho que fica um reflexo assim, de como muitas vezes um time bem treinado, um trabalho já fixo, como é o do Filipão, que muitas vezes foi contestado até pela própria torcida, acaba se sobressaindo. Quando é bem feito, acaba dando certo. Quando o trabalho é bem feito, tem a paciência, é um trabalho que você dá tempo ao técnico, eu acho que ele consegue implantar esse jogo. Eu também não sou muito fã do futebol muito rápido, essa coisa reativa de você deixar o time contra você, enquanto você te atacar e você apenas contra-ataca. Mas o Filipão tem mostrado que também pode ser uma boa opção.
É, mas vamos falar aqui do jogo, como é que foi. Que o primeiro gol foi logo aos 5 minutos, né? E o Gustavo Gomes fez o primeiro gol. E ter esse gol, teve um suspeita de impedimento pelo VAR, mas não foi dado no impedimento. E logo depois, o Davidson fez o gol. O Rafael Veiga também aumentou, botou 3-0. E o Johan, ele concluiu lá, botou 4-0 e pra... uma goleada incrível no Pacaembu, né? 4-0 em cima dos maiores rivais.
Cara, é verdade. É uma goleada, acho que importante, que eu acho que no futebol paulista, eu acho que é a maior rivalidade que tem sido, porque eles têm brigado por todos os títulos, pelo Paulista, já brigaram, acho que, se não me engano, por 2 Copas do Brasil nos últimos 5 ou 4 anos.
É, verdade.
E eu acho que reforça mais ainda o bom trabalho do Filipão. Isso deixa mais forte ainda o nome dele lá dentro.
O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca!
E vamos falar agora do São Paulo contra o Bahia. E a gente tem agora aqui a presença do Igor aí também pra comentar. É, esse jogo aqui que foi o jogo bosta da rodada, né? O São Paulo e Bahia ficaram no 0-0. Acho que nem tem muito o que a gente falar desse jogo. O São Paulo também não criaram muitas coisas, né? E foi um jogo bem, bem fraquinho mesmo da rodada. Foi 0-0. É, tem alguma coisa pra falar desse jogo aí, vocês?
Eu queria falar aqui que o São Paulo... decepcionou nesse jogo. Jogava em casa e ainda assim chutou menos que o Bahia, tentou mais tentativas ao gol, teve mais oportunidades, e o São Paulo, dentro de casa com um time melhor, acabou ficando para trás. Eu queria falar que a minha grande decepção no Cartola foi o Alexandre Pato, que, se eu não me engano, fez menos 0.5. E eu acho que é uma vergonha. Eu acho que o São Paulo, com o time que tem, com a tradição que tem dentro do seu estádio, com o seu torcedor, eu acho que vitória era a mínima obrigação.
Com certeza, né? E foi... o destaque desse jogo aí foi o público, né? Que o público foi de 44 mil pagantes, entendeu? E mais ou menos isso aí também de público presente. E com
cara,
isso...
cara, eu acho que o Cuca não tá conseguindo implementar o trabalho dele no São Paulo. O Cuca, pra mim, é um grande treinador. As passagens dele em 2009 no Fluminense, tirando da lanterna, passando aqueles 99% de rebaixamento pra não cair no Galo, na Libertadores... O Cuca, pra mim, é um grande treinador, mas no São Paulo, com esse elenco, com esse time, não tá encaixando. O São Paulo faz tempo que não faz aquela campanha, uma campanha da história do São Paulo, que merece. Faz tempo.
Cara, mas o São Paulo do Wagner Mancini é até engraçado. O Wagner Mancini nunca foi tido como técnico. Eles o mantinham até a chegada do Cuca, mas o São Paulo treinado exclusivamente pelo Mancini jogava melhor do que o São Paulo do Cuca.
Eu também acho.
Sim. O Igor ia falar alguma coisa aí também, Igor?
Não, o que eu ia falar é o seguinte. Eu cheguei também a apostar no São Paulo nessa rodada. Só que eu fui ver o retrospecto entre São Paulo e Bahia e, tipo, é um jogo muito pegado. É um jogo que sempre foi um jogo, assim, tradicionalmente muito pegado entre São Paulo e Bahia. E, assim, eu acho, desde o início do ano, eu vejo São Paulo como um time mediano. Um time que não vai ser aquele time que vai brigar muito por título e tal. Até porque é um time de não tanta força, porque o elenco do São Paulo é um elenco montado com Alexandre Pato, Hernanes, jogadores que já foram, assim, jogadores muito bons, só que hoje estão em fim de carreira, então não tem muita coisa. É levado mesmo para os moleques, que é o Anthony, o Toró. Então, assim, é um time que tem que ser muito trabalhado. Eu acho que o Cuca não vai conseguir tirar muita coisa desse time. É um time que precisa ser reforçado ainda. E vai ser um time que esse ano vai brigar pro meio de tabela e talvez ano que vem, quem sabe, eles venham com mais força.
Vamos falar agora do próximo jogo, que foi o Internacional e CSA. Eu esperava mais do Inter, né? Esperava uma goleada. No entanto, a gente até falou do Trent Cartola. Eu escalei o Guerreiro como meu capitão do time, né? Eu achava que o Guerreiro ia meter pelo menos um gol no jogo, mas não foi o que aconteceu.
No caso, o jogo do Inter, eu já esperava que o Guerreiro não ia fazer muita coisa. Quando eu vi que tinha muita gente apostando no CSA, eu falei, pô, mano, vai dar ruim. E eu sabia que ia ser um jogo pegado, porque assim, o CSA não é um time muito... Tipo, é um time inferior ao time do Inter, só que não é um time horrível, péssimo. Então, eu falei, pô, o Inter vai ganhar, óbvio. Só que vai ser um jogo meio pegado, não vai ser um jogo com amplitude de gols, tipo 5x0, 6x0, uma goleada muito grande. Então, eu busquei até sair um pouco do óbvio no Cartola, eu escalei no Nato, escalei o D'Alessandro também, esperava que o D'Alessandro fizesse alguma coisa, não fez. E no ataque eu coloquei o Nico Lopes, fugi do Guerreiro, porque eu senti que o Guerreiro ia dar uma brocada aí, uma, sei lá, aí tirei ele.
Nacional, eu acho que ele fez a sua obrigação. Eu acho que tem um time muito superior do CSA, mas como eu já falei no primeiro podcast que eu participei, não se pode subestimar esses times do Nordeste, os três times que subiram esse ano, que são o CSA... Não, dois que subiram e um que já estava, que são o CSA, Fortaleza e Ceará. São três times que, ao meu ver, têm bons times, estão bem estruturados, têm bons trabalhos, apesar de que o Ceará demitiu o Lisca, mas, assim, sempre tem dado trabalho, tanto dentro de casa como fora de casa. Mesmo perdendo, geralmente perde jogando um bom futebol.
E o Inter não conseguiu finalizar até os 25 minutos do primeiro tempo, pra vocês terem noção, né? A gente esperava que fosse, ia ser talvez um jogo fácil, não foi. O gol foi aos 36 minutos. E no final do primeiro tempo, o Cuesta chegou a fazer um gol que tava impedido, né? E o VAR anulou.
Infelizmente.
E o VAR anulou, mas anulou corretamente. E no segundo tempo, o Nonato, que tá fazendo gol pra caramba, né? Tá jogando bem. O garoto fez o segundo gol, que decretou a vitória. Foi 2x0. Todo mundo esperava um pouco mais do jogo, mas 2x0 até que é um resultado relativamente bom, né?
Falar um negócio pra vocês. Ninguém, não sei se o pessoal tá falando muito, mas o Odair Helman tá fazendo um trabalhaço no Inter. Ele vai longe nessa Libertadores.
Vai, com certeza.
Podem apostar.
E vamos falar agora do jogo entre Chapecoense e Fortaleza. Esse que foi um jogo que muita gente apostou na Chapecoense, né? Porque a Chapecoense jogou em casa. Mas o Fortaleza, esse time do Rogério Ceni, tá sendo... O Rogério Ceni conseguiu pegar o time e cara, encaixou muito bem o Rogério com esse casamento do Rogério com o Fortaleza. E o Fortaleza fez um jogo muito bom. Passeou na Arena Condá, ganhou fácil de 3x1. Até cabia mais no jogo, né, no caso. E esse casamento entre o Rogério Ceni e a Fortaleza tá sendo um casamento que desde o ano passado, né, com a campanha na Série B. E promete, cara. O
Rogério fez muito certo em rejeitar o Atlético Mineiro.
Muito
e
certo.
Ficar no Fortaleza. Porque certo. No Atlético ele perde 3 jogos e ele é demitido.
Sim. No Fortaleza ele conseguiu se encaixar depois daquele começo. Ele errou muito em começar treinando São Paulo, né? No primeiro.
Também acho.
Entendeu? Ele deveria ter feito o que ele tá fazendo agora. Foi o Fortaleza. E tá fazendo um trabalho muito bom. Torcemos muito pra ele conseguir se tornar esse grande treinador, né? Que. Treinador moderno, atual, né? Novo no futebol. E vamos ver. O trabalho que ele tá fazendo no Fortaleza é um grande trabalho. E acredito muito no trabalho do Rogério, cara.
É, assim, foi um jogo que me decepcionou, porque esse jogo eu apostava na Chape, eu achava que a Chape ia levar esse jogo. Subestimei um pouco o Fortaleza.
Eu botei o Gum na.
Sim, eu coloquei o lateral da Chapecoense e tal, coloquei o atacante da Chapecoense também. Mas enfim, o Rogério Ceni tá fazendo um trabalho muito bom mesmo, no Fortaleza. E é um time que no começo do campeonato eu achava que era um dos cotados pra Série B. Ainda é cedo pra falar que não vai. Mas eu acho que é um time que vai fazer a campanha que o Ceará fez ano passado e vai se manter na Série A.
Eu acho legal falar aqui que assim, é muito justo com o Rogério Ceni esse reconhecimento do trabalho dele, porque ele saiu praticamente escurrado do São Paulo no ano passado, retrasado, porque assim, ele tinha acabado de se aposentar, era um ídolo, mas assim, começou, sentiu que assim, era um clube grande, sentiu o peso, sentiu a cobrança, e acabou que em alguns momentos tomou decisões erradas. Mas assim, foi um erro, ao meu ver, ele aceitar ir para o São Paulo. Só que a gente tem visto que ele é um bom técnico, ele é um cara que sabe muito de futebol, ficou muitos anos ali vendo todo o campo, porque o goleiro tem uma visão privilegiada do jogo, né? E eu acho que é muito justo esse resultado. Tanto esse resultado desse jogo, como a campanha que ele
está fazendo. Correto, exatamente. Sim. Falar aqui do jogo do Goiás contra o Botafogo, que foi um jogo que o Eduardo Barroca não conseguiu fazer o seu time jogar. É que o Botafogo finalizou poucas vezes no jogo, finalizou 7 vezes e o Goiás, pô, um triplo de finalizações. E o Gatito teve bastante trabalho nesse jogo. E no finalzinho, né, da partida lá, os 40 minutos já do segundo tempo, não conseguiu segurar o resultado, né, que o empate, naquele momento, já estava sendo um empate muito bom para o Botafogo, que não estava conseguindo fazer nada na partida. Mas acabou que o Goiás conseguiu fazer um gol no final, gol do Kaique.
Goiás tá em sexto no campeonato.
Tá uma campanha legal do Goiás também.
É. Venceu aqui o Fluminense no Maracanã, Botafogo. É. O Goiás tá indo. Perdeu pro Cruzeiro, mas...
E o Kaique, na estreia dele, fez o gol depois de praticamente um ano sem fazer gol, cara.
Cara, te falar, muito destaque pro Michael, o atacante do Goiás, porque ele passeou, eu não me lembro qual é o lateral esquerdo lateral direito do Botafogo, mas o Michael passeou naquele lateral ali do Botafogo. Todas as jogadas ele levava o cara. Toda vez era um drible em cima do maluco. O maluco caía em todas. Ele passeou. E o time do Goiás jogou bem mais do que o time do Botafogo. Bem
muito mais, muito mais.
Merecia uns 3-0 ali no mínimo. Teve várias chances de gol.
Se não fosse o Gatito, né?
Sim, se não fosse o Gatito. E assim, o time do Botafogo ontem parecia muito perdido, cara. Não tava conseguindo jogar, e aí o Goiás foi passeando, colocou seu jogo ali e dominou o jogo. E no final, o gol merecido, né? Mereceu a vitória e levou os 3 pontos, né? Pra casa. Na verdade, conquistou, né? Porque já tava em casa.
Eu queria falar que o Botafogo teve 70% de posse de bola. E
exatamente.
Ficou mais que o dobro de passes do Goiás também e acabou derrotado.
É, depende muito, né, cara? Depende muito do estilo do time, cara. Se souber jogar também dessa forma que os outros... Que é aquela coisa, não adianta você tocar muito bola e você não ser ofensivo.
É aquela questão, né, cara? Porque, assim, a maioria da posse de bola do Botafogo era troca de passe entre zagueiro e lateral. E aquilo ali não funciona, né? Não adianta tu ficar trocando passe ali na defesa enquanto os caras vão lá, pegam a bola, são mais eficientes, já atacam e te agridem.
Vamos falar agora do Atlético contra o Corinthians, né? O Atlético Paranaense enfrentou o Corinthians na Arena da Baixada. E o Atlético, ele jogou com o time reserva, né, cara? Que ele poupou o time. E com isso, o time do Atlético jogou com o time totalmente reserva. A equipe reserva não conseguiu ser tão eficiente quanto a equipe titular quando joga em casa. E o Corinthians não teve muita dificuldade pra ganhar, né?
Eu acho que o que faltou pro Atlético foi precisão, né? Porque eu tô vendo os números aqui e o Atlético teve mais posse, teve mais passes, chutou 6 vezes mais do que o Corinthians a gol e não conseguiu fazer nenhum gol. E o Corinthians deu 4 chutes a gol, 4 finalizações e 2 chutes a gol e acabou sendo vitorioso com os 2 gols, um de Wagner Love e outro do Pedrinho. Olha, Pedrinho que é profissional há 5 anos e fez 4 gols a carreira inteira.
Vamos falar aqui agora também do jogo do Ceará contra o Grêmio. O Grêmio que tá fazendo uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, né, também. E perdeu mais uma. tá na 19º na classificação do Brasileirão. E vocês acham que o Renato Portaluppi já tá sendo contestado lá na pela torcida?
Olha, grande parte da... Grande não, mas assim, já existe um burburinho ali dentro de torcedores que pedem a saída. Eles alegam que, assim, a relação tá muito desgastada. E de fato...
Sim, há muito tempo já, né, cara?
Mas também já foram muitos anos, já teve discussão, já teve muita situação. Então realmente acaba sendo desgastado, mas eu acredito no trabalho do Renato ainda nos mata-matas. Talvez o brasileiro não veja nenhuma expectativa, mas é um time forte, é um time que já...
Mas a torcida tá cobrando muito no brasileiro, né?
Sim, é verdade. É o que falta, né? Acho que o Grêmio tem brigado pelas Copas e, assim como o Cruzeiro, briga muito pelas Copas e deixa o brasileiro um pouco de lado. Mas
eu não acho que ele vai sair, eu acho que essa temporada dele ainda permanece. Eu acho que a próxima temporada ele não fica mais, eu acho que ele vai acabar indo ou para a seleção ou para o Flamengo, eu acho que vai ser um dos dois destinos dele. Mas eu acredito que nesse momento ele não sai, ele não cai. E assim, o Grêmio tentou jogar, finalizou mais, teve posse de bola maior, fez um jogo que estava à sua altura. Só que o Ceará, nos momentos que teve oportunidade, foi mais incisivo, né? Finalizou melhor. E teve um gol contra, se eu não me engano, do Michel. Michel, do Jeromel, não tenho certeza, mas teve um gol contra. Aí, então, assim, isso realmente acaba complicando o cara, né? O Renato. Porque parece que as coisas começam a dar errado.
Uhum. Exatamente, cara.
Só complica ele. Mas eu acredito no trabalho dele ainda. Eu acho que ele é um grande técnico.
Cara, assim, eu acho que o Renato... Eu acho que assim, vamos lá. O Grêmio é um time que sempre teve muita tradição em jogos, assim, em mata-mata. E no brasileiro nunca foi um time, assim, muito consistente. E o Renato, assim como o Mano Menezes, são técnicos de mata-mata, que eles conseguem, tipo, imprimir uma certa força em mata-mata que no brasileiro, em pontos corridos, eles não conseguem. Talvez se a Libertadores fosse um campeonato que tivesse a fase de grupos maior, talvez o Cruzeiro fosse um time que ficasse um pouco de lado e o Grêmio também. Por quê? Como a gente viu, o começo do Grêmio na Libertadores não foi um começo bom. Eles começaram lá embaixo, até uma certa rodada eles estavam com um ponto, e aí eles foram buscar depois e conseguiram se classificar. E o Cruzeiro foi um time que passou até, eu acho que a penúltima rodada, invicto, só que na última rodada deu aquela escorregada e perdeu o jogo. Então, assim, são times que são muito bons em tiro curto, são técnicos, são muito bons em tiro curto. É assim, pegar um Grêmio ou um Cruzeiro no mata-mata é difícil, porque são times copeiros, times que sabem jogar essas competições. Só que no brasileiro, não sei, sinceramente não sei o que acontece. Parece que são times totalmente diferentes, entendeu? É aquele mesmo elenco, é o Cruzeiro, é o Grêmio. Só que parece que o time... Não sei, cara, não sei. Realmente não sei o que acontece. Eu sei que o time fica totalmente diferente, joga mal. Nem parece que é aquele time. O Grêmio, quando tomou a virada pro Fluminense, cara, foi tipo uma virada assim linda do Fluminense, mérito total pro Fluminense. Só que o Grêmio, cara, parou de jogar. O Grêmio, tipo, parecia que o time tinha dado pane no time, deu perda total, PT, e o time desligou. E o Cruzeiro, desde a primeira rodada, o Cruzeiro tá entre os trancos e barrancos. Perdeu pro Flamengo, aí agora perdeu de novo e vai perdendo, e tipo, não consegue se firmar no campeonato. Mas vamos ver, né? Qual vai ser. Pra mim, o Grêmio e o Cruzeiro vão ser, de novo, times que vão brigar ali pela Libertadores, vão alcançar a Libertadores, mas título do brasileiro eu acho muito difícil.
E vamos falar agora também do último jogo da rodada, que foi o Vasco contra o Avaí. Destaque totalmente pro nosso querido Sidão, né, cara? Que a gente falou aqui no último podcast, que eu tava, o Fernando participou, estava com o Guilherme, que aquela coisa bizarra que aconteceu, né? Aquele absurdo do craque da galera, que foi um desrespeito total com o profissional. Mas o Sidão nessa partida merecia o craque da galera, e não foi ele que recebeu. Eu achei que deveria receber, que se não fosse ele, o Vasco ia tomar uma porrada de gols naquele jogo ali. O Sidão fechou o gol, literalmente, né? Mas infelizmente não conseguiu segurar a equipe do Avaí até o final, e o Vasco conseguiu fazer 1-0, e no último minuto o Avaí conseguiu empatar o jogo.
Eu queria falar a respeito do trabalho do Luxemburgo, que eu acho um grande técnico, um dos maiores técnicos que o Brasil já teve, puxando o saco mesmo. Eu queria falar que eu queria dar, tem que dar, ter um pouco de paciência com o trabalho dele, porque ele pegou esse time agora e esse time tá uma draga. O Vasco tá uma draga nos últimos anos. E eu acho que é uma batata quente que jogaram na mão do Lucha. Eu acho que ele empatou, se estressou muito, discutiu com o juiz, chutou. Parece que chutou em garrafas para drapo. É. Realmente o Vasco é uma coisa muito complicada, porque já teve períodos muito fortes, já teve times muito bons, já teve período brigando por grandes títulos junto com o Flamengo. E hoje é esse time fraco, é esse grupo ruim que a gente sempre vê. E foi pior, mereceu o empate. Eu acho que assim, uma vitória do Avaí não seria estranho. Apesar de eu ter apostado muito no Vasco, eu falei que ainda acredito no trabalho do Luxemburgo. Mas assim, ele vai ter muito trabalho, porque esse time
vai ter trabalho, fraco. Isso é fato.
É um elenco fraco, são jogadores fracos. Eu acho que é uma diretoria muito fraca. E aí, é dar boa sorte a ele, que ainda bem que não é comigo.
O Campeonato Carioca tem que acabar! Acaba, Carioca!
Então vamos falar agora do futebol internacional, galera. Vamos falar da despedida dos jogadores do Bayern, que foi uma despedida extremamente emocionante, né? Do Robin,
Robin
Ribéry e o Rafinha, cara. O Rafinha, que a gente já comentou aqui, que de acordo com o Globo Esporte, está acertado com o Flamengo, 2 anos de contrato. Mas foi uma despedida extremamente emocionante, né? Terminou uma era, uma grande era ainda da equipe do Bayern de Munique. Foi lindo, né? Vocês assistiram também a essa despedida?
Cara, não assisti não, mas eu vi uma notícia e realmente foi assim, houve homenagens pros três atletas que realmente estão há muitos anos no Bayern, né?
Sim, eles muitos anos.
Eles 6 campeonatos alemães, uma Champions League, uma Recopa Europeia, um Mundial de Clubes. Acredito que o Rafinha seja o maior brasileiro que passou pelo Bayern de Munique.
Pelo Bayern.
Eu não vejo assim, teve alguns brasileiros bons lá, mas eu acho que não teve nenhum que tenha conquistado tanto como
ele. Tanto tempo também, né?
Isso, então assim...
Passaram tanto tempo da carreira.
Apesar da idade, os torcedores vão sentir falta deles. Assim, merecido, isso é uma homenagem merecida.
Eu acho que tá iniciando o fim de uma era, né? Acho que o Rafinha, vindo pro Flamengo, acho que tá bem próximo... Acho não, tenho certeza que tá bem próximo a... A aposentadoria dele, assim como do Ribéry e do Robin também. Não sei qual vai ser o futuro deles dois.
O destino dos outros dois.
Não sei qual vai ser o futuro deles, mas tá bem próximo à aposentadoria.
Podia vir pro futebol brasileiro, né?
Sim, pô, claro. Esse... Claro, podia vir os três pro Flamengo. Pacote e ternura. Seria ótimo, nem ia gostar. Mas enfim, eu acho que a gente tem que estar preparado, porque isso vai acontecer cada vez mais. Daqui a pouco tá chegando a hora de Cristiano Ronaldo e Messi. Eu não vi a despedida, mas eu vi as fotos, eu vi o Ribéry bem emocionado. É um cara que, tipo, eu sempre admirei muito. Sempre gostei muito do Ribéry, do Robin também. E são jogadores, cara, muito importantes na história do Bayern. É, caras que, pô, protagonizaram muitas vitórias. E muito sucesso pra eles, cara. Desejo muito sucesso pros dois.
Com certeza.
Que saíram, pode não ser o futuro deles, mas desejo muito sucesso. E também pro Rafinha também, independente dele vir ou não pro Flamengo. Eu desejo muito sucesso também, porque são jogadores que vão ser respeitados e estão marcados na história do futebol já.
E vamos também falar também da outra derrota do Real Madrid, né, cara? Esse jogo, e que perdeu de 2-0 pro Betis. E o Vinícius Júnior foi titular pela primeira vez com o Zidane e arrebentou mais uma vez, mas não conseguiu arrebentar no sentido de ser eficaz, né? Porque o Vinícius Júnior, infelizmente, ele é um ótimo jogador de causar, de driblar, de causar problema para a zaga adversária, mas ele tem um sério problema com a finalização, que é algo que ele tem que treinar muito mais ainda para vir, talvez, se tornar talvez o novo camisa 7 do Real Madrid, né?
Cara, eu acho interessante falar desse jogo, que eu acho que o Zidane realmente ainda não engatou a marcha nesse time, porque...
É, ele pegou agora o time,
no momento que o time já não briga por título nenhum. Eu achei até errado a forma como ele foi trago, como trouxeram ele. Eu acho que poderiam pelo menos
esperar,
o fim da temporada. Porque quando você entrega um trabalho já destruído por um técnico, fica um pouco difícil. Mas eu acho
mas que ele
esse
chegou
time vai ser reforçado.
Já tá sendo reforçado.
Vem sendo reforçado. Eu vejo o Vinícius Júnior muito forte nesse time também. Eu vejo ele titular. Eu acredito que ele tem qualidade para ser titular nesse time. Só que essa coisa, precisa treinar finalizações. É o grande problema dele desde a saída da base.
Sim, com certeza.
Mas assim, eu tenho boas expectativas para a próxima temporada. Quem sabe um 14º título, não acho que um 14º? Não acho impossível, não, eu acho que assim, é super normal. E assim, o brilho ali da nossa da garotada, que o Rodrigo vai pra lá, né? Parece que o Vinícius...
Sim.
Parece não, vai pra lá, o Rodrigo tá lá. Então assim, a gente tá torcendo pela molecada aí, né? Os brasileiros. Quanto mais eles aparecerem, melhor pro nosso futebol, né?
E falando já, continuando na Espanha, tivemos o jogo do Barcelona contra o Eibar, né? O Barcelona jogou fora de casa. Com o show do Lionel Messi, que virou o jogo em um minuto, praticamente. Normal. Entendeu? Fez o gol aos 31 e aos 32 ele virou. Mas só que não conseguiu segurar, porque no finalzinho do primeiro tempo o Eibar empatou e ficou 2-2. E tem até uma notícia, né? Que a gente tava comentando lá no nosso grupo do WhatsApp, que o Messi está a 90 gols de superar o Pelé em jogos oficiais, cara. E será que a gente vai ver daqui a alguns anos o Messi se aposentando? Eu acredito muito que a torcida argentina vai ser a primeira a falar que o Messi foi melhor que o Pelé, entendeu?
Cara, sério, assim, olha só, eu acho o Messi um jogador excepcional, eu acho o Messi um jogador muito...
Bom, o Messi é...
Cara, o Pelé, eu acho que o Pelé tá um pouco, tá um patamar acima, entendeu? Porque, assim, o que o cara fez... Na época dele, porque muita gente fala, mas o Pelé jogava na época que não tinha muita disputa, não sei o que, não sei o que lá. Só que ele jogou na época dele, entendeu? Ele fez história na época dele. Então,
na época que o futebol tava em ascensão.
É, cara, né? Ele fez na época dele, cada um jogou na sua época. E...
Mas você sabe como é que é argentino, né?
É, e tipo, comparando, pô, cara, eu acho que o Pelé foi um jogador que é difícil bater. O Messi ainda não ganhou uma Copa, então eu acho muito difícil alguém chegar, claro, os argentinos vão chegar, acho que os argentinos vão chegar com certeza,
vão querer
falar que Messi é melhor que Pelé, só que eu acho muito difícil isso ser uma verdade, entendeu?
Sim, o Messi também vai ser um considerado dos reis da bola também, ele, Cristiano Ronaldo, a gente pode dizer que a gente tem orgulho de tá vendo, né, essas duas feras tá disputando esses anos todos aí, Messi e Cristiano Ronaldo, que é uma disputa linda de assistir, entendeu? Os dois são jogadores incríveis.
Eu tenho orgulho de falar que meu avô vivia dizendo pra mim que viu
Pelé.
Pelé e Garrincha. O meu pai falava muito pra mim que viu Zico, Sócrates e sei lá, Beckenbauer. E eu tenho orgulho de poder falar que eu vi Cristiano Ronaldo e Messi. Assim, eles não ficam pra trás. Eu acho que
ao não meu ficam, dia, não ficam
Ronaldo
mesmo.
Pra mim é o maior atleta da história. Atleta falando assim, quesito de atleta mesmo, esforço, trabalho duro, correria, você correr com pedra na mochila. Eu acho que eu vejo ele como o maior atleta da história. Mas quando você fala de maior jogador, eu ainda acho o Pelé à frente. O Pelé, eu acho que assim, incomparável, assim, não é que seja incomparável, mas o Pelé ainda tá à frente de todos. Mas a discussão de quem é maior e quem é melhor, Messi ou Pelé, eu acho muito válida. Eu acho que assim...
Vai ter, essa discussão vai ter com certeza.
É aceitável, porque assim, o que o Messi faz é impressionante.
É, o único problema todo é que o Messi não consegue fazer o que ele faz no Barcelona na seleção da Argentina, né? E, infelizmente, e o Pelé ele conseguiu ser tão eficaz no Santos, na equipe que ele passou, e na seleção brasileira, que era o mais importante, né? Ainda mais na época que ele jogou, ele ganhou Copa do Mundo, ganhava a Copa do Mundo praticamente quase sozinho, né, o Pelé.
É.
E aí ele, pô, ganhou uma Copa do Mundo, ele criança, né, quase, dá pra considerar isso. Tava começando ainda no futebol, entendeu? Tinha acabado de chegar aos profissionais.
Verdade. Eu acho muito importante falar que o Pelé, ele era um cara que ele era um visionário do futebol, digamos assim. Porque ele era muito à frente do tempo dele. Porque, sim, por exemplo, hoje é muito normal você ver um atleta correndo com, como eu falei, correndo com pedra na mochila, ver um atleta ficando até mais tarde treinando falta com a direita e com a esquerda. Ver um atleta tirando tudo que tem e o que não tem pra você pra poder ser o melhor. Não
hoje, mas nem tanto, né? Eu acho hoje mais difícil isso acontecer.
A gente vê muitos atletas. Antigamente não se via isso. Antigamente o futebol era muito assim, dom. E assim, eu acho que se o Messi não treinasse tanto, não fosse tão à frente do seu tempo, eu acho que ele seria um grande jogador. Mas mais um grande jogador. Eu acho que o fato dele ter sido um grande atleta, como eu falo que é o Cristiano Ronaldo, eu acho que acho que soma o que é o Messi e o que é o Cristiano Ronaldo.
Sim.
A genialidade do Messi e o esforço do Cristiano Ronaldo.
É isso, é exatamente isso, cara. Porque o Pelé é tudo, entendeu? O Pelé, tu olha pro Pelé, o Pelé é tudo. assim, mano, Pelé é tudo. Pelé é o futebol, entendeu? Não tem como.
Pelé é o Pelé.
Mas, claro, é uma comparação válida, porque, pô, Cristiano Ronaldo e o Messi são jogadores excepcionais, cara. Tu vê o Cristiano Ronaldo entrar em campo, tu fala, mano, tudo pode acontecer. Tu vê o Messi entrar em campo, tu fala, mano, tudo pode acontecer. Então,
esse cara consegue resolver
exatamente,
o jogo.
Exatamente, pô.
Tipo, um minuto,
tu entendeu? Nunca pode chegar numa partida que a Juventus, por exemplo, tá perdendo de 3-0, tu não pode chegar e falar, acabou. Não, existe o Cristiano Ronaldo ali. Entendeu?
Então,
são jogadores, tipo, são jogadores incríveis.
E pra gente finalizar hoje aqui, vamos falar da convocação da Copa América que a gente teve essa última semana, que foi polêmica, né? Mais uma vez, a convocação. Polêmica por vários motivos, né? Por ter deixado Lucas de fora, ter deixado o Vinícius Júnior, que... imagina, né? O garoto foi o garoto propaganda da nova camisa pra Copa América. E não foi convocado. Mesmo assim, ele tá vindo de lesão. Mas o Thiago Silva tá vindo de lesão também e ele convocou. Então não é algo que dá pra você falar. Não dá pra tu dizer, ele veio de lesão, não merece ser convocado. Então se for levar esse critério, não era pra convocar nem o Thiago Silva. E o outro também foi o Neymar, né? Que também... O certo às vezes era o Neymar nem ter sido convocado, depois da atitude dele que ele fez com o torcedor. Porque o Douglas Costa naquele jogo lá do... que ele cuspiu, né, no adversário, o Tite não convocou ele. Então, se é pra ter o mesmo critério, era pra ter de acordo com o Neymar também. E mesmo que o Neymar é o ídolo, eu não considero tanto assim o Neymar como ídolo da seleção, entendeu? Mas não era pra... deveria ter dado a chance, talvez, pro Vinícius Júnior, entendeu?
Sim, mas a gente sabe como é o Tite, né? A gente sabe como é o Tite. O Tite convocou, de novo, a seleção dele. Assim, o Tite, pra mim, na minha visão... há uns anos atrás, era um técnico incontestável. Eu achava o Tite incontestável e um técnico excepcional. Só que, de um tempo pra cá, eu comecei a ver o Tite com outros olhos. Hoje eu vejo o Tite como aquilo que o Neto falou, como político, como pastor. Ele quer montar a panelinha dele, quer agradar todo mundo. Só que ele não tá ali pra isso, entendeu? A Copa América é... eu acho que tinha que ter jogadores que podem, a maioria... Você quer levar Daniel Alves?
Vamos estar na próxima Copa do Mundo.
Isso. Então, assim, o Tite, ele deveria avisar jogadores que vão jogar a Copa América. Porque ele tá levando a Copa América não,
Copa do Mundo.
Desculpa. A Copa do Mundo. Porque, assim, ele tá levando um monte de jogador velho, digamos assim, que na próxima Copa do Mundo provavelmente não vão estar, e tá deixando os moleques, os jovens, de lado, cara. Entendeu? A Copa América é a hora que você tem que colocar os moleques pra jogar. E o Tite, nessa questão do Douglas Costa e do Neymar, mais uma vez ele mostra que ele preza pela panelinha dele. O Tite já mostrou várias vezes que ele ama o Neymar e que ele vai defender o Neymar em todas as hipóteses. Não importa o que ele
e é aquela coisa,
faça, que ele vai estar
junto. Os jogadores que foram convocados, pô, a idade que eles vão estar na Copa do Mundo... é de aposentado já, né, cara?
Eu queria falar uma coisa aqui, que eu acho que eu percebi muito, que o Tite, existe uma falta de critério no trabalho dele. Ele,
não só você percebeu, eu acho que todo mundo, né?
ele faz uma coisa com um atleta e faz outra com outros atletas. Eu acho o Miranda um grande zagueiro, mas o Miranda, a maior parte da temporada, foi reserva na Inter de Milão.
Era jogo pra quem pra ser convocado? Rodrigo Caio, cara. O Dedê.
Você tem o Dedê, muita bola, que você não tá tão bem, mas tem provado que tem
bola. Mas tem feito gol também, e é o Dedê, né, cara? É o Dedê.
Exatamente.
E assim, o Rodrigo Caio que tá destruindo no Flamengo.
Mas assim, ao meu ver, a maior ausência nessa lista é a ausência do Fabinho.
Assim, do Fabinho também, com certeza.
Eu não sou contra a convocação, por exemplo, do muitos contestaram do Fernandinho. Eu acho que o Fernandinho fez uma temporada espetacular. Eu vi o número dele, eu assisti alguns jogos dele, ele fez uma temporada sensacional.
Não, eu, como eu já confessei aqui, eu sou torcedor declarado do Manchester City, né? Eu acompanho os jogos. O Fernandinho, pro City, pra torcida do City, ele é Deus, entendeu?
Então, ele foi o cara mais... acho que assim, defensivamente, ele foi o cara mais importante.
Não ouse a criticar o Fernandinho, pra torcida do City, que a torcida do City... falando sério pra você aí, né? Mas eu não ouso criticar.
É verdade. Mas, por exemplo, eu acho que a convocação do Casemiro não achei correta. Eu acho que o Casemiro, na maior parte da temporada, teve machucado. voltou de lesão, fez dois jogos horrorosos.
E o time do Real Madrid tá mal, né, cara?
O Real Madrid também é uma draga. Ele não conseguiu nem ser titular nesse time do Real Madrid, que tava muito fraco. Então, assim, não tem razão nenhuma pro Casemiro ter sido convocado, sendo que você tem o Fabinho. Eu acho que, assim, é uma falta de critério, porque ele fala que leva jogador por momento e deixa o Fabinho de fora, que, assim, junto com o Fernandinho, ao meu ver, foram os melhores volantes da Europa.
Vamos lá, por questão de momento, se a gente fosse parar pra analisar isso aí, a gente tinha que olhar até jogadores que estão atuando aqui no Brasil, entendeu?
Então, Rodrigo Caio,
aproveitar, vem. Rodrigo Caio, vem. O Bruno Henrique, do Flamengo, jogando muito, vem. O Dedé, entendeu? Fora, pô, tem mais que aí também que a gente pode entrar nessa lista aqui, jogadores atuando aqui no Brasil. O Everton Ribeiro, do Flamengo a gente teria o Everton Ribeiro também.
Eu levaria o Everton Ribeiro no lugar do Coutinho. Eu acho que o Coutinho tá ridículo, tem uma temporada fraquíssima, não consegue jogar no Barcelona.
Ah, eu não sei, não,
mais
cara.
Uma prova de que o Coutinho, de que o Tite tem distribuído colete, tem convocado por afinidade, do que muito mais afinidade do que por técnica, do que por tudo.
O Coutinho, assim, eu não concordo também com a convocação dele, mas eu não sei se eu levaria o Everton Ribeiro não, cara. Levaria. Acho que eu não levaria. É. Se me colocasse ali, putz, tu levaria quem do Flamengo? Do Flamengo, eu levaria só o Rodrigo Caio. Só. Do elenco do Flamengo.
É, o Rodrigo Caio.
Esse seria...
Mas aqui no Brasil, tem o Dedé.
Tem o Dedé. Entendeu? Se a gente for olhar lá pro Santos, é um moleque novo, mas, tipo, daria uma chance pro Rodrigo pra ver como ele sairia.
O Rodrigo, sim, cara. Com certeza, cara.
Então, assim, entendeu? Eu acho que tem muito jogador aqui no Brasil que poderia ser levado.
E outra, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus não é titular nem no time dele, no Manchester City.
Verdade, verdade.
Aí, se é pra levar jogador, já que ele queria levar jogador velho? Não, se ele tá querendo levar jogador velho, então leva jogador aqui, cara, do nosso... Então levava até o Ricardo Oliveira.
Ricardo Oliveira, leva o Pastor, leva o Ricardo Oliveira.
Então vamos, se é questão, a gente não tem que ganhar a Copa América? Então leva, não o Fred, eu digo o Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira, pelo menos, ele... Ele
é um jogador que
se movimenta muito mais.
Se movimenta mais do que o Fred.
Se é pra levar jogador velho, como levou vários do elenco que tá ali, jogadores que já estão pra... Até já a aposentadoria tá batendo na porta, levava o Ricardo Oliveira, entendeu? Pelo menos ele é um jogador incontestável na questão de ser finalizador aqui no Campeonato Brasileiro, né? E... Daria chance, ó. Podia dar chance pro outro moleque daqui, ó. O Bruno Henrique, o volante do Palmeiras. Também dá pra ter levado, se fosse questão disso também, de jogadores que estão com momentos bons, já que ele vai pro momento.
Cara,
são
Felipe
esses aí.
Anderson.
Sim, sim.
Felipe Anderson fez uma temporada ótima no West Ham. Se eu não me engano, foi o jogador que mais completou dribles na temporada no futebol europeu.
Cara, um jogador que, assim, não é muito falado pela mídia, mas é um jogador que tá muito em ascensão. E eu vejo que ele tá jogando muito, é o Scarpa. Ele tá crescendo muito no Palmeiras.
Verdade. Então, o que acontece? O Tite, ele tem os mesmos jogadores, eu acho que ele tem aquela lista. Não, esses jogadores aqui, eles já estão aqui na lista. É, tem os mesmos jogadores de sempre, que praticamente grupo de muitos confiança. Jogadores que foram são da última Copa, né?
E ó, eu jogador do local que disse que ele cogitou, esteve muito próximo de levar o Renato Augusto. Acredita?
Cara, tipo,
ele mandou um representante para a China para poder examinar o Renato Augusto.
Ele olha jogador lá da China, cara, porque não olha os jogadores aqui no Brasil, cara? Pô, você levar um Vinícius Júnior, você levar um Pedro, entendeu? Você levar um Rodrigo, você vai dar muito mais... Esses jogadores, cara, tendo essa oportunidade de estar jogando uma Copa América, ainda mais jogando em casa, né? Eles vão dar o sangue deles, cara, entendeu? Até o João Pedro, cara, do Fluminense. Cara, você questionou, porra, cara.
O Dudu, sabia?
O Dudu, cara.
Tem feito desde 2016. Tá muito.
O Gabigol. Bem. O Gabigol foi artilheiro também no ano aí.
É um projeto que eu acho que. Assim, foi um projeto que a Alemanha fez. Eu não lembro. Não sei se vocês lembram. Mas a Alemanha jogou. Eu não lembro qual o campeonato que foi, cara. Acho que foi a.
Foi a Copa... Foi a Olimpíada, se eu não me engano. Não,
foi Olimpíadas não. Enfim.
Foi, eu acho que a Eurocopa.
Isso, a Eurocopa.
Foi a Eurocopa.
Eles jogaram a Eurocopa só com os moleques, cara. Porque eles já sabiam que na Copa eles não iam conseguir levar os caras mais velhos, cara. Que eles sabiam que todo mundo ia se aposentar. Então é um projeto que eu acho que é super válido. E eles chegaram na final ainda. Eles foram pra final.
A torcida, mesmo se a seleção brasileira... Vai pra Copa América. é eliminada, por exemplo. É, não consegue nem chegar na final. É eliminada na semifinal, vamos dar um exemplo. Mas se tivesse só com jogadores novos, com a molecada, e já visando esses jogadores que vão estar com uma idade... a idade ainda pra jogar a Copa do Mundo, né? Não convocando jogadores já old school totalmente, né? Como fez essa convocação. A torcida ia ficar bolada? Ia ficar, por perder. Mas não ia, mas ia aceitar, né, cara? Agora imagina a seleção brasileira perdendo essa Copa América. Que tem grande chance disso acontecer, entendeu? E com esses jogadores que já estão... Vai chegar na Copa do Mundo, vão estar totalmente... A maior parte já aposentados. A torcida vai cair de cima, cara. Ele não pensa nisso, cara. Esse ponto o Tite já deu, cara. Acho que na seleção brasileira o Tite já deu a passagem dele.
Eu acho que são jogadores que estão muito desgastados, né, cara? Porque, assim, alguns ali estavam na Copa de 2014.
Sim, cara. Ruim não, a maior parte.
Eliminações absurdas ali são os jogadores...
Ah, 2014 não, desculpa.
Fernandinho falhou nas... Já falei que eu não sou contra a convocação dele. Mas, assim, existe...
Mas falhou nas duas Copas.
Mas, assim, nas duas Copas falhou em momentos que não podia falhar. E, assim, você vê que são jogadores que já estão ali, estão jogando. Então,
e como é que você deixa o Lucas fora, né, cara?
Assim, o Lucas nem tanto. Porque o Lucas não fez uma temporada tão boa. O Lucas fez
Mas depois do, que, do, depois do que ele jogou, cara, era pra ter sido convocado. Bota ele. Ele tá novo, cara. Ele vai chegar na Copa do Mundo, ele é dos únicos ali que vai estar novo.
Ele tem muita evolução ainda.
Eu acho que, assim, era bem mais válido convocar o Lucas que o Coutinho. Porque assim, sim, o Lucas fez uma partida monstruosa, jogou muito, mas pelo menos ele mostrou que ele tá jogando alguma coisa. O Coutinho nem isso, o Coutinho não vem jogando bem. Cara, nada contra o Coutinho, acho que o Coutinho é um jogador muito bom.
O Coutinho não jogou bem nem na Copa do Mundo.
Tá jogando bem. E assim, a seleção brasileira é a mesma, o técnico é o mesmo, o estilo de jogo é o mesmo. A gente já sabe o que esperar dessa seleção. A gente já sabe como é que vai jogar, não vai sair nada novo disso aí, entendeu? Então acho que, pô, não dá, não dá.
Então é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje. Foi um podcast bem mais longo do que o habitual, né? A gente acredita que a gente passou de uma hora aqui pela primeira vez. Teve o Albuquerque, não está aqui no final porque ele estava doente, como ele falou no início do podcast, ele pegou uma gripe muito pesada. A gente ontem, hoje que a gente tá gravando, que é o dia 20, a gente fez uma gravação muito grande ontem, no dia 19, aqui dos vídeos pro canal do YouTube, que a gente pede para vocês se inscreverem lá. Inclusive o Igor, ele faz parte, ele vai estar fazendo vídeo lá para Trinity Pixie, né, Igor?
É isso aí, vamos estar lá fazendo vídeo e se inscreve lá, rapaziada.
Eu, Caio.
Exatamente, eu, Caio, se inscrevam lá.
O Caio também teve que sair porque ele tava na faculdade, ele tava no curso.
Isso.
E ele teve que sair aqui porque ele tinha que ir embora, entendeu? Porque ele parou lá no cantinho pra poder participar aqui do podcast.
Isso.
Entretanto, o Igor entrou no meio, que o Igor tava chegando da faculdade. Foi um podcast meio diferente, entendeu? Foi muito diferente do normal. Mas aos pouquinhos a gente tá conseguindo organizar aqui, a gente tá tentando. A gente tá conseguindo postar semanalmente, né? 2 podcasts por semana. E como eu tinha falado no sábado, Ferreira, não sei se você se lembra, eu falei que ia ter um podcast nessa quinta, mas não vai ter, tá? Porque a gente não conseguiu gravar, foi muita correria o fim de semana com as gravações. Mas é isso, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Ferreira, você que já tá habituado, onde é que as pessoas podem escutar o podcast?
O podcast a galera pode ouvir pelo site da Trinity, o pessoal pode ouvir no Deezer. Agora a plataforma nova que não tinha, mas semana passada o Ferrandes conseguiu autorização. A gente tem no Spotify. E se você tiver alguma outra opinião, algum local que você queira ouvir, só você chamar a gente, você pode falar
por e-mail. Não pode esquecer, do iTunes e do Google Podcast.
Do iTunes também, Google Podcast. Se tiver mais algum aí, você fala com a gente que a gente pode colocar lá também.
Exatamente. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Ferreira. É você que tá sendo já figurinha marcada aqui, né, do álbum. E muito obrigado por mais uma presença sua. E que você volte mais vezes, tá?
Claro, prazer é todo meu, mano. Sempre que você precisar ir, estamos aí pra fazer o podcast, pra falar dando nossa opinião, falando sempre opiniões imparciais, é claro, mas...
Hoje foi um pouquinho enrolado, né, mas faz parte.
Ah, acontece.
Foi corrida, galera. Hoje tá bem corrida aqui, a gente... não queria deixar de postar um podcast amanhã pra vocês. Então...
Mas é legal que essa é a proposta, né? A gente vai mostrar a realidade.
Mostrar a realidade, exatamente.
Torcedor, a gente tá aqui pra dar uma visão de torcedor mesmo. O Twitch a gente preza pela verdade.
É e hoje também foi... E hoje foi também a primeira participação do Igor aqui. E gostaria de agradecer a sua presença, Igor, também.
É isso aí, prazer todo meu. Vou voltar mais vezes aí, tá com a rapaziada, pra falar mesmo sobre futebol. Com certeza estarei aqui falando com vocês, é um prazer sempre.
E galera, não deixam de se inscrever no canal do Papo 12 também, tá? Apesar que essa galerinha aí tem que fazer vídeo, já faz um tempinho que não faz. Mas eu vou fazer eles fazerem voltar a gravar.
Vamos voltar, vamos voltar.
Eles vão gravar lá pra... É, estão gravando lá com a gente também pra Trinity Pix e eles vão estar gravando lá pro canal deles também. Inclusive, eu provavelmente estarei participando de alguns vídeos no Papo 12. Então é isso, galera. Muito obrigado por todos os ouvintes. Um grande abraço. Beijos no coração de todos. Fiquem bem e até o próximo Trinity Cast.